Srs. Deputados, uma boa tarde a todos. Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Estávamos só aqui a dar algum tempo para que o deputado Miguel Freitas pudesse chegar, porque ele tem um relatório que é discutido e votado hoje na Comissão, e é um relatório que tem impacto na ordem de trabalhos do plenário na próxima sexta-feira. Portanto, vamos entrar diretamente no ponto 1 da ordem do dia e vamos fazendo a gestão da ordem em função também das presenças. Srs. Deputados, discussão e votação das atas 151, ou melhor, 152, 153 e 154, relativas às reuniões da Comissão realizadas a 6, 7 e 13 de novembro de 2013. Comentários? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à 154, era uma precisão. Relativamente à referência que é feita à minha intervenção sobre os projetos de resolução que estão pendentes, e o que eu... é na página, elas não estão paginadas, é a 3. Não, 4. 4. Porque se diz que está pendente, ou depende, este projeto de resolução do PCP está relacionado com o grupo de trabalho, com a apreciação parlamentar e o grupo de trabalho que foi criado, e não tem a ver com perdão, com a apreciação parlamentar e não tem a ver com isto, tem a ver com o grupo de trabalho, exatamente, do ordenamento do espaço marítimo. Precisamente o projeto de resolução do PCP pretendia intervir sobre a concorrência da utilização do espaço marítimo. É essa a precisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Estamos a falar, de facto, da página 3. Exatamente. E fica essa correção manifestada pelo Sr. Deputado. Srs. Deputados, mais intervenções relativamente às atas em apreço? Não vejo mais nenhuma inscrição. Srs. Deputados, vou colocar à votação...
Não, mas tem toda a razão.
Vou colocar à votação as atas 153, 152, 153, 154... com esta pequena alteração à ata número 154 proposta pelo deputado João Ramos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 adiamos para mais à frente na nossa ordem. O ponto 3 também fica adiado para um pouco mais adiante. Ponto 4, escrutínio europeu. Pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de fazer... Ponto 3 fica para mais adiante. Então, o Sr. Deputado está a pedir o adiamento do ponto 3. Está a pedir o adiamento do ponto 3 para a próxima reunião.
Antes de mais, só uma pequena apresentação. Chamo-me Jorge Pereira, sou natural da Ilha do Pico e cheguei aqui recentemente para substituir o Dr. Ricardo Rodrigues no grupo parlamentar do PS. E sendo assim, pedi então ao nome do Grupo Parlamentar do PS o adiamento por mais uma semana do ponto 3 da ordem de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está pedido e creio que não há oposição relativamente ao adiamento desta proposta. O Sr. Deputado Cristóvão Norte ou o Sr. Deputado Pedro O. Ramos? Os dois ao mesmo tempo é que não. Podemos fazer por ordem alfabética, o deputado Cristóvão Norte primeiro.
É só para lhe dar as boas-vindas.
Eu falo com...
Muito bem. Está então, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, adiado o ponto 3 para a próxima reunião. Queria ainda dar nota sobre o ponto 4. Queria perguntar aos senhores coordenadores quais são as iniciativas suscetíveis de escrutínio por parte da Comissão. Deputado Pedro Ramos, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós entendemos que nenhuma das COMES deverá ser escrutinada por esta Comissão. No caso, aproveito para não só dar as boas-vindas ao Sr. Deputado do Partido Socialista, como temos também, enfim, alguns deputados novos do PST nesta Comissão, nomeadamente hoje a chegada do deputado Mário Magalhães, que é sendo suplente, que vai participar ativamente nas nossas reuniões. Muito obrigado. E eu não refiro a deputada Hermínia, porque já participa há pelo menos duas semanas na reuniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estendo também os cumprimentos aos senhores deputados. Sobre o ponto em apreço na ordem do dia, há algum comentário mais? Escrutínio europeu? Não. Portanto, não havendo nenhuma intenção por parte de nenhum grupo parlamentar escrutinar qualquer uma das propostas que aqui estão, vamos comunicar à Comissão de Assuntos Europeus que nenhuma delas é suscetível de escrutínio. Nos outros assuntos, tenho a informação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vem na sequência daquilo que ainda há pouco estávamos a comentar, a substituição de um deputado na Comissão de Agricultura e Mar. Diz o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que o Sr. Deputado Jorge Fernando Rodrigues Pereira assume as funções como deputado efetivo desta Comissão, sendo que a Sra. Deputada Isabel Santos passa a deputada suplente, a membro suplente desta Comissão. Portanto, está registado. E ainda uma proposta que gostaria de submeter também aos senhores deputados, que tem a ver com a prorrogação do prazo para a proposta, para a apreciação da proposta de lei da 133, que tem vindo a fazer o seu caminho. A senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho para o ordenamento e a gestão do espaço marítimo solicita-nos que possamos avançar com mais 45 dias para este grupo de trabalho. E, portanto, se não visse nenhum inconveniente, colocaria a votação para podermos dar seguimento também a este pedido por parte do Grupo de Trabalho. 45 dias mais. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Este Grupo de Trabalho fica então com mais 45 dias. Até 31 de janeiro de 2014. É o prazo limite com que o Grupo de Trabalho fica para apresentar as suas conclusões, o seu relatório. Senhores deputados, não tenho mais nenhum outro ponto. Tenho o requerimento, tenho o requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD enviou à mesa da Comissão, que foi distribuído ainda hoje. Obrigado. E sobre o requerimento, gostaria antes de mais nada fazer a sua admissibilidade, saber se os grupos parlamentares estão ou não em condições de podermos fazer a discussão deste regulamento, deste requerimento ou não. É o grupo. Deputado João Ramos, faz favor.
Da parte do PCP, sim, senhora, podemos.
Também estamos a favor.
Da parte do Parlamentar do Partido Socialista também, o CDS, não vê nenhum obstáculo à discussão deste regulamento hoje. Assim sendo, dava a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, para a apresentação do requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de uma forma muito sintética, até porque julgo que os considerandos são claros. Nós estamos muito preocupados, Grupo Parlamentar do PSD, relativamente àquilo que é a reclassificação das zonas de produção de moluscos bivalvos, com impacto tremendo ao longo de toda a costa, e portanto aquilo que nós entendemos é que muito rapidamente o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente do Instituto Português de Mar e da Atmosfera devem vir a esta comissão para que percebamos porque é que chegámos a este ponto e aquilo que pode ser feito para ultrapassar uma questão que é extremamente lesiva para as comunidades ribeirinhas ao longo de toda a costa, com especial incidência em algumas, no Algarve, na Ria de Aveiro, um bocado por todo o país, e portanto é algo que é demasiadamente grave para que não possa merecer por parte desta Comissão não só a aprovação deste requerimento, mas também um pedido de prioridade e urgência total à realização destas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP acompanha este requerimento e entende que, sim, senhora, que é necessário estas audições, até porque temos acompanhado matérias desta natureza. Ainda recentemente questionámos o Ministério e já obtivemos resposta relativamente à periodicidade das análises, que é sempre um problema, a demora com que muitas vezes as interdições são levantadas e as implicações económicas que isto tem, e por isso é preciso aprofundar, conhecer melhor e, acima de tudo, perceber que implicações é que terão, nomeadamente, já que falei em laboratórios, as reestruturações que estão a ser feitas nos âmbitos dos laboratórios de Estado, é preciso saber que implicações têm, e nada melhor do que ouvir estas entidades, e por isso concordamos e votamos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dá também as boas-vindas ao Sr. Deputado Jorge Pereira. Bem-vindo a representar os Açores tem muito a ver com a agricultura, principalmente com a bovinicultura. Em relação ao requerimento do PSD, concordo plenamente, é claro que isto vai trazer as pessoas que fazem a apanha de bivaldes, isto uma medida socioeconómica, um bocado, enfim, que não sei se não põe em causa até a própria atividade, e também perceber porque é que passou da A para B, se tem a ver só com as questões das análises ou não, e também saber... O que é que está em relação aos apanhadores de bivaldes? Se têm registados, se não estão registados, como é que se sabe quantos existem, quantos não existem? E aqui não sei se faz algum sentido isso também, nesse requerimento, convém saber isto, números estes que há, porque nós não sabemos se há 100 famílias, 200 famílias, 300 famílias, quem está registado, quem não está, quem paga, quem não paga, quem foge, quem não foge. E faz todo sentido este requerimento e nós estamos totalmente de acordo na vinda do Sr. Secretário de Estado para nos explicar toda esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Devolvi a palavra ao Sr. Ulisses Pereira para encerrar o debate.
Não, só uma nota. Relativamente à precedência de audições, penso que faz todo sentido ser primeiro ouvido o Sr. Presidente do IPMA e depois o Sr. Secretário de Estado.
Não sei se queria aproveitar a oportunidade para responder ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, se não, muito bem. Srs. Deputados, posto isto e é apresentado o requerimento com esta proposta de audição primeiro ao Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e em segundo lugar ao Sr. Secretário de Estado do Mar, vou colocar à votação o requerimento. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos procurar agendar oportunamente estas duas audições. Assim sendo, e com a chegada do Sr. Deputado Relator do ponto número 2 da ordem do dia, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas para fazer a apresentação do parecer sobre a proposta de lei 183/12 da terceira do Governo, que aprova a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Trata-se de um relatório que é um relatório acessório relativamente ao relatório da Comissão Principal, portanto, trata-se de um relatório de conexão, e dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas para fazer a apresentação. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não pedi desculpas pelo atraso. Bom, estamos a discutir o parecer da proposta de lei do Governo relativamente à Lei de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Trata-se de uma lei estruturante para 10, 20 anos. Portanto, não estamos a falar de uma lei que possa ser sistematicamente alterada. E, portanto, é uma lei que requer, quer por parte do Governo, quer por parte das oposições, uma atenção muito especial. Esta lei apresenta uma visão integrada de gestão do território, isto é, integra pela primeira vez a Lei de Solos, o Ordenamento do Território e o Urbanismo. Parece-nos que esse é um bom sentido, o da integração da visão da gestão do território. Apresenta fundamentos de sentido lato, embora seja uma lei conformada essencialmente pelos regimes de urbanização e edificação e à necessidade da contenção dos perímetros urbanos. E, portanto, nós estamos numa comissão de agricultura e, portanto, é a visão desta comissão que este parecer naturalmente procura transmitir. Eu não me eximi de dar uma opinião do relator, como declaração de voto, digamos, relativamente a esta matéria, e, portanto, queria partilhar algumas preocupações nesta comissão. O Governo avança com a ideia de dividir a classificação de solos em solo urbano e solo rústico. Termina com os solos rurais, portanto, deixamos de ter a classificação de solos rurais. O que é urbanizado é urbano, o que não é urbanizado é rústico, portanto, desapareceu o conceito de solo rural. É uma linha que há muito tempo também é discutida em Portugal relativamente a estas questões da lei de solos. Eu creio que é fundamental que a lei possa defender, possa preservar a multiplicidade de dimensões de uso do solo. Depois já procurarei refletir sobre o conceito de uso no solo e do conceito uso do solo. Mas o que é importante é preservarmos aquilo que é a multiplicidade de dimensões do uso do solo, porque é uma matéria que nos é muito cara para esta comissão. Qualquer política de solos deve ser, nós estamos num processo de revisão, de renovação da política de solos. Eu prefiro, aliás, mais a noção de renovação do que da noção de revisão, porque o que nós estamos a fazer é renovar por mais duas décadas aquilo que são um conjunto de enquadramentos jurídicos que temos relativamente a esta matéria. O que nós pretendemos com qualquer lei de solos, mas na renovação desta lei de solos, são essencialmente duas coisas. Primeiro, salvaguardar o recurso, que é um recurso escasso e não renovável, que é o solo. E, por outro lado, assegurar uma oferta programada para as diferentes utilizações. E isto não serve apenas, ao contrário do que a lei parece fazer crer, não serve apenas o processo de urbanização. Também o processo agrícola e desenvolvimento agroflorestal precisa de uma programação do ponto de vista das suas utilizações. E eu digo isto porque a grande questão que julgo que se levantará sobre esta noção de solo agrícola, de solo urbano e solo rústico tem a ver exatamente com a questão da programação. Isto é, a lei parece ser preparada no sentido de que o solo urbano não seja apenas o solo urbano consolidado, isto é, tudo o que seja programação para solo urbano passa de solo rústico a solo urbano, e nós consideramos que o solo deve se manter rústico enquanto entidade jurídica até que se consolide como solo urbano. E, portanto, essa é uma das questões que nós gostaríamos de vir a discutir, porque isso levará àquilo que vamos a seguir no quadro desta proposta a discutir. Depois vale a pena discutirmos a questão das funções do solo, a função económica, ambiental e social. E dizer que é evidente que o solo tem uma função económica, e cada vez mais essa é uma questão reconhecida do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista do enquadramento político. Isto é, a produção primária e de produção de matérias-primas básicas é uma questão hoje reconhecida como importante do ponto de vista da função económica do solo. A questão da função ambiental, nomeadamente hoje o reconhecimento dos serviços que presta o solo do ponto de vista dos ecossistemas naturais e das funções complementares em benefício do sistema urbano, mas eu gostaria de reforçar a ideia da função social do solo. Isto é, nós não podemos considerar que o solo tem prioritariamente uma função económica e ambiental, devemos priorizar a função social do solo. Porque ela é essa função social que conforma não apenas o interesse público relativamente ao solo, mas muitas decisões que se tomam, por exemplo, no âmbito da Bolsa de Terras, que se tomam, que não têm interesse público, mas que têm um interesse particular do ponto de vista do interesse nacional, que deve estar acima do interesse da propriedade privada.
É isso que estamos a discutir, andámos a discutir sobre aquilo que é hoje o abandono e como é que resolvemos o problema do abandono da terra. Portanto, a função social do solo é uma dimensão fundamental para esta discussão e para a discussão do, desta lei que estamos aqui a discutir. E, portanto, é com base nestas reflexões que considero propor como conclusão deste relatório, que é isso que no fundo é votado, a ideia de que é necessário, primeiro, não dispomos dos pareceres nem da Associação Nacional de Municípios, nem da Associação, nem da ANAFRE, nem das regiões autónomas. O Governo pediu esses pareceres, mas não juntou os pareceres à documentação que foi enviada para a Assembleia da República, portanto era fundamental pedirmos esses pareceres. E por outro lado, sugeria, no quadro daquilo que é o trabalho que a Comissão de Agricultura deve desenvolver sobre esta matéria em conjunto com o Ministério, com a Comissão de Ambiente, creio que devemos fazer em conjunto a audição de um conjunto de entidades, entre as quais eu considero a prioridade e diria que a audição às quatro confederações de agricultores era a proposta que eu deixava nas conclusões deste meu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, em nome do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Miguel Freitas por um relatório muito bem estruturado, muito bem elaborado, uma forma organizada e que é, de facto, em relação à esmagadora maioria dos relatórios que eu já li, um relatório encantador, se me permite. Dizer também que não antecipando a discussão no plenário, porque acho que o Sr. Deputado Miguel Freitas já focou alguns aspectos essenciais, e não faz sentido, temos daqui a dois dias a discussão no plenário, estar a antecipar, vejo que há espaço, há interesse e há vontade do PS em compreender, por um lado, que isto tem uma dimensão temporal alargada e, portanto, que é uma reforma que impõe um consenso político alargado para que possa prosperar durante mais do que uma legislatura, e isso é essencial para o ordenamento e para a gestão do território e para o seu aproveitamento concreto, bem como, por outro lado, vejo que já está preparado para o debate. Portanto, quer dizer, por um lado, que o PS, afirmando essa disponibilidade, já começa a mostrar sinais de poder dar algum consenso, designadamente nesta matéria, porque da opinião do deputado relator há um conjunto de matérias que eu não me atrevo a questionar. Portanto, dizer também que concordo com as audições conjuntas, eu acho que a Comissão de Agricultura e Mar tem que ter aqui um papel decisivo. Isto é uma matéria que releva para efeitos do ambiente e ordenamento do território, com certeza para a 11ª Comissão, mas a Comissão de Agricultura, até num quadro mais global de compreendermos como é que foi a utilização desregrada do solo, da contenção dos perímetros urbanos e outros aspectos nucleares para termos uma reforma estruturada e coerente, temos obviamente ter aqui um espaço para a dimensão agroflorestal, no sentido de gerar um melhor ordenamento e termos os mecanismos adequados para responder ao conjunto de necessidades que são diagnosticadas pelo absolutismo da lei dos solos, por um lado, e por outro lado, por esta incapacidade de resposta que determina esta motivação do Governo em alterar estas medidas. Portanto, o relatório está impecável, nada a dizer.
Encantador.
E, portanto, espero que o debate seja profícuo em plenário, para depois, na fase de especialidade, termos capacidade de consertar posições e de arranjar as melhores soluções nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Félix Isaac, CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também quero dar os parabéns ao Sr. Deputado Miguel Freitas pelo relatório, que não se limitou só a cumprir os formalismos habituais, como não se coibiu de dar a sua opinião pessoal. E não temos dúvidas que teve aqui um trabalho a nível político, a nível técnico, que é de saudar. Dizer também que falou aqui
nas audições e que neste caso também devíamos de ouvir a Associação de Municípios. Isto tem tudo a ver com os PDMs, portanto, os planos diretores municipais, não tenho dúvidas nenhumas. Aqueles que ainda não reviram, ainda não foram revistos, terão aqui a possibilidade depois de o fazer, mas aqueles que foram revistos há um ano ou dois também estão a haver aqui uma abertura para poderem se adaptar a esta nova lei de solos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a questão rural desaparece aqui e passa a ser rústico, mas que acabou-se com a diversificação das construções nas aldeias um bocado por uma questão de economia. Questão de economia, a dar o exemplo da questão das condutas dos esgotos domésticos. Ora, uma casa que fica a 300 metros dessa conduta tem um preço de custo terrenal muito grande. E então houve a tendência de agrupar tudo nas questões das aldeias, agrupar tudo na questão da zona rural. Portanto, e depois discutiu-se até também se se havia de acabar nas zonas rurais com a questão dos esgotos e passar a fossas sépticas. Era assim no passado e ainda é assim mesmo para aqueles que o têm, porque, como sabem, os declives em muitas zonas do nosso território, para as partes baixas depois, têm que ser bombadas. E como isso tem um custo acrescido, não são. Ou seja, faz-se um investimento e depois a maior parte das pessoas que lá moram não têm acesso a ele. Continuo com as fossas do antigamente, apenas com a separação de sólidos e líquidos. A mesma coisa que aqui se tem que rever, a questão do RIAP faz todo sentido nesta revisão também. Porque tem que haver aqui, nesta nova lei dos solos, a possibilidade de legalizar aquilo que está ilegal. E é muitas, muitas unidades a nível agrícola que estão ilegais e que não têm outra possibilidade de se legalizarem, se não aproveitar não esta lei e haver uma abertura. Precisamente porque algumas foram construídas antes do regeu, outras já foram construídas na altura do regeu, e tudo isso hoje há uma quase impossibilidade de se legalizarem por este ou para aquele pormenor. Umas por questão, tem mais construção que aquilo permitia, que é permitido agora, outras por questão em zonas que foram consideradas REN, ou seja, eu não tenho dúvidas nenhumas, e isto é dito por quem sabe, que só se pode gerir bem um território conhecendo esse território. E a elaboração dos planos diretores municipais, que foram muitas vezes feitos por pessoas que desconheciam o território com que estavam a trabalhar, cometeu-se aqui erros crassos dessas equipas que foram contratadas. Normalmente eram equipas, grandes escritórios que eram contratados sem conhecerem a realidade da local. E quando uma vez foram, dou só este exemplo, porque uma vez chamámos uma dessas empresas para vir ao local e quando viram e percorreram o local a pé, aperceberam-se dos erros que tinham cometido na elaboração desse PDM. Portanto, esta nova lei de solos tem que permitir essa abertura toda e, como eu digo, legalizar aquilo que hoje funciona, mas não está legal, e que as pessoas têm dificuldade no dia que se requer e que fazem, que têm que fazer a sua certificação das suas empresas, e quando vão para fazer a certificação, dão-se com o caso que estão ilegais. Portanto, elas estão a elaborar na mesma, mas quando é este caso, a certificação tem que estar legal e não podem fazer porque estão ilegais e não têm maneira de se legalizar. Tudo isso tem de ser visto. Portanto, eu volto a dar os parabéns ao Sr. Deputado Miguel Freitas pelo excelente trabalho que foi aqui produzido e não tenho dúvidas que, como disse o Sr. Deputado do PSD, que estamos perto aqui do entendimento nesta matéria, porque isto, não temos dúvidas, que é o futuro do país que está em causa nesta nova lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de fazer duas ou três notas sobre o relatório, não querendo antecipar a discussão política, até porque ela já está agendada aí para sexta-feira, e por isso não queria fazer só estas notas, como disse. Primeiro, julgo que esta legislação pode ter implicações profundas naquilo que é a atividade agrícola, uma vez que mexe e altera aquilo que são os instrumentos de planeamento e de ordenamento, dando-lhe novas configurações.
configurações e atribuições, e por isso pode ter implicações, e nesse sentido é matéria que faz todo o sentido esta comissão acompanhar. Dizer também que o relator decidiu, e muito bem, utilizar a opinião do relator, o espaço da opinião do relator, que é efetivamente o que é substancial neste relatório é esta parte, não é? Porque o resto é descritivo. Como sabemos e discutimos aqui muitas vezes relatórios, o PCP normalmente não abdica deste espaço, que é a opinião do relator, muitas vezes até gera confusões, discussões mais acesas, e porque entendemos que este é um espaço importante e o relator fez muito bem utilizá-lo e dá-nos aqui um conjunto de reflexões que também são importantes. E por outro lado, concordamos com aquilo que são as conclusões, nomeadamente nas ressalvas que faz à necessidade que há de acompanhamento e de ouvir um conjunto de entidades, porque isto remete-nos para aquilo que foram as audições feitas pelo Ministério, por exemplo, ao decidir no âmbito da audição das entidades, das audições que fez voluntariamente, o que sabemos é que o espaço em redor, o espaço periurbano é essencialmente espaço de pequena propriedade. E o Governo decidiu ouvir a CAP relativamente a estas matérias. Por exemplo, sei que discrepâncias que devem ser corrigidas no âmbito desta discussão, e esta proposta abre oportunidade para isso, e por isso a nossa posição não pode ser, por aquilo que disse, outra senão acompanhar este relatório.
Muito obrigado. Muito obrigado. Está encerrado o debate. Sr. Deputado Miguel Freitas, não sei se quer acrescentar alguma coisa mais, se não.
A única coisa que eu acho que nós devíamos, primeiro, agradecer naturalmente as palavras que me foram dirigidas sobre a elaboração do relatório, e sugerir é que, como vamos ter que articular isto com o ambiente, decidirmos o mais rapidamente possível as audições que devem ser feitas, e portanto a proposta concreta que deixamos é que sejam as quatro confederações, mas se entenderem acrescentar mais algo, naturalmente nós estamos disponíveis para votar.
Muito bem, havia a Associação Nacional de Municípios também para acrescentar.
Sim, eu acho que faz sentido que a Associação de Municípios, a representação das câmaras municipais, porque isto mexe com todos os planos diretores municipais, quer dizer, fazia sentido isso.
Muito bem. O Sr. Deputado Mário Simões, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para reforçar aqui, é uma nota política que eu deixo também pessoal, reforçar a sugestão do Sr. Deputado João Ramos relativamente à Confederação Nacional dos Agricultores. Faz todo o sentido. Andamos aqui a correr o risco de sectarizar a agricultura só numa determinada confederação, existem outras, e por isso não faz sentido, e já é recorrente, começa a ser uma prática que se vai instituindo, de só ouvir a Confederação dos Agricultores de Portugal e deixar a Confederação Nacional de Agricultores de fora. E por isso era reforçar esta ideia que aqui foi, e a proposta que foi deixada pelo Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, essa proposta reforça também a ideia que o deputado Miguel Freitas aqui tinha deixado, que era de chamar as quatro confederações. Muito bem. Srs. Deputados, vou colocar o parecer à votação. Srs. Deputados, vou colocar o parecer do deputado Miguel Freitas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não tenho mais nenhum assunto para a reunião de hoje da Comissão. Queria só recordar aos senhores deputados que aqui ao lado vai iniciar-se a reunião para a tomada de posse da Comissão de Acompanhamento dos Incêndios. Recordo também que amanhã temos a nossa Comissão normal com audições às 15 horas. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.